Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Braskem para discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2017. Estão presentes hoje conosco os senhores Fernando Musa, diretor-presidente, e Pedro Teixeira, diretor de RI e controladoria. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, no site de RI da Braskem, http://www.braskem-ri.com.br/, e na plataforma MVIQ, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Braskem, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Braskem e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Pedro Teixeira, diretor de RI e controladoria da Braskem, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Iniciamos aí mais uma teleconferência de resultados agora do segundo trimestre de 2017, no dia que a Braskem faz 15 anos, e a gente aproveita na apresentação e mostra a nova logomarca da empresa. Vamos seguir direto aí para o slide número 3, onde a gente inicia a apresentação pelos destaques no Brasil. Nas operações aqui no Brasil, a taxa média de utilização dos crackers da Braskem no segundo trimestre foi de 93%, foi um pouco inferior ao primeiro trimestre de 2017 e ao segundo trimestre de 2016, em função de uma parada de manutenção programada na unidade de São Paulo. É importante ressaltar que, apesar dessa parada, o desempenho operacional de todas as centrais foi bastante produtivo e teve um desempenho recorde na unidade do Rio de Janeiro, cujo fornecimento de matéria-prima é base gás. A demanda de resina PE, PP e PVC no trimestre fechou em 1,3 milhão de toneladas, uma expansão de 2% em relação ao primeiro trimestre de 2017 e 4% em relação ao segundo trimestre de 2016. As vendas de resinas da Braskem atingiram no trimestre 844 mil toneladas, uma expansão de 2% em relação ao primeiro trimestre de 2017 e 4% em relação ao segundo trimestre de 2016. As exportações de resinas da companhia nesse período caíram 12% em relação ao primeiro trimestre de 2017, 19% em relação ao segundo trimestre de 2016, em função da priorização das vendas no mercado doméstico. Lembrando que em 2016 e 2015 a companhia importou bastante em função da queda da demanda no mercado doméstico. Agora, com a recuperação da demanda no mercado doméstico, a companhia vem reduzindo um pouco o volume de exportação e priorizando as vendas no mercado brasileiro. Em petroquímicos básicos, houve uma expansão no trimestre de 6% em relação ao segundo trimestre de 2016, muito em função a melhores spreads de petroquímicos básicos em relação ao ano passado. O EBITDA das unidades do Brasil foi de 2,4 milhões de bilhões de dólares, equivalente a 746 milhões de dólares, incluindo o resultado das exportações e representando 74% do resultado de todos os segmentos da companhia. Indo para o slide número 4, ele repete algumas informações que eu já mencionei. Eu vou me ater ao gráfico do lado esquerdo inferior, que mostra a evolução do EBITDA da unidade do Brasil. A gente vê que no segundo trimestre, o EBITDA atingiu 2,4 bilhões de dólares. Esse EBITDA foi impactado pelo resultado positivo com a venda da nossa da Quantis, que trouxe um ganho no EBITDA do Brasil de 277 milhões de dólares. Milhões de reais. E considerando esse efeito de ganho de capital de 277 milhões de reais, o EBITDA das unidades do Brasil seria de 2,125 milhões de reais, 10% inferior ao primeiro trimestre de 2017. Seguindo no slide número 5, nós teremos destaque nas unidades dos Estados Unidos, Europa e México. Começando por Estados Unidos e Europa, a gente fez um ajuste na capacidade instalada. A companhia vem fazendo uma série de investimentos operacionais, de engarrafamentos e melhorias nas nossas plantas. E a capacidade nominal da planta anterior já não refletia, de fato, a capacidade que as plantas estavam operando. Então, a gente fez um ajuste de 80 mil toneladas por ano, aumentando a capacidade instalada na Europa para 625 mil toneladas. A taxa média de operação dessas plantas, já considerando essa nova capacidade, foi de 95%. A gente teve uma parada não programada na unidade de Chocopal, na Alemanha, com duração de 15 dias, que acabou afetando um pouco a taxa de operação na Europa. O volume de vendas na Europa e nos Estados Unidos foram de 516 mil toneladas no período, 3% inferior ao primeiro trimestre de 2017 e 6% superior em relação ao segundo trimestre de 2016. O EBITDA entre Estados Unidos e Europa foi de 120 milhões de dólares, equivalente a 385 milhões de reais, representando 12% do consolidado do segmento da companhia. No México, a taxa de operação no trimestre fechou em 83%, 14 pontos inferior ao primeiro trimestre de 2017, em função de ajustes operacionais e uma redução pontual no fornecimento de etano. A produção de polietileno atingiu 217 mil toneladas, 13% inferior ao primeiro trimestre de 2017, e as vendas atingiram 239 mil toneladas, sendo mais de 50% destinado ao mercado mexicano. No primeiro trimestre, as vendas para destinadas ao mercado mexicano foram de 47%, então tem havido um aumento na proporção de vendas destinadas ao mercado mexicano. O EBITDA no México atingiu no trimestre 142 milhões de dólares, equivalente a 453 milhões de reais, já representando 14% do consolidado dos segmentos da companhia. Seguindo para o slide número 3, a gente mostra que a evolução de vendas trimestre contra trimestre, uma redução de 3% no segundo trimestre nos Estados Unidos e Europa vis-à-vis do primeiro trimestre. O spread nos Estados Unidos, a diferença de preço do polipropileno e preço do propeno na região ficou bastante em linha, em 573 dólares por tonelada. O EBITDA sofreu uma variação caindo para 120 bilhões de dólares, bastante impactado pela parada de manutenção na planta de Chocopal. E os spreads na Europa também ficaram bastante em linha, com um acréscimo de 11% saindo de 453 no primeiro trimestre e indo para 504 no segundo trimestre. No slide número 7, a gente mostra o resultado no México. A taxa de operação, conforme eu mencionei, caiu de 97% para 83%, em função de alguns ajustes operacionais e um fornecimento um pouco menor nesse trimestre, comparativamente com o primeiro trimestre de 2017. As vendas no México, em função desse volume de produção um pouco menor, caíram em sua totalidade de 264 no primeiro trimestre para 239 mil toneladas no segundo trimestre, mas com uma destinação maior do volume vendido para o mercado mexicano. O EBITDA no período do México atingiu 142 milhões de dólares, com uma margem de 52%. O spread na região do Golfo, né, que é a proxy para o México, ele atingiu nesse trimestre 965 dólares por tonelada, uma redução de 5% na comparação com o primeiro trimestre de 2017. Seguindo para o slide número 8, mostrando os resultados consolidados da companhia, a companhia atingiu no trimestre um EBITDA de 945 milhões de dólares, equivalente a 3 milhões de reais, foi 10% superior ao segundo trimestre de 2016. Muito em função da produção do complexo do México, que no mesmo período do ano passado ainda estava no seu processo de ramp-up, e o ganho de capital com a venda da unidade da Quantic, acrescentando 88 milhões de dólares no EBITDA da companhia nesse trimestre. O lucro líquido da companhia atingiu em torno de 1 bilhão de reais, tanto na controladora quanto no consolidado, e no acumulado do ano já alcançou 3 bilhões, em torno de 3 bilhões de reais, representando um lucro por ação em torno de 3,6 reais por ação ordinária e preferencial face A. A alavancagem da companhia, medida pela relação de dívida líquida por EBITDA em dólar, registrou nesse trimestre, no final do trimestre, 1,63 vezes. E considerando os efeitos do acordo, as obrigações do acordo global firmado com as autoridades, a alavancagem ficou em 1,85, bastante estável e bastante confortável. Em cumprimento com o acordo global com as autoridades, a companhia realizou no trimestre um pagamento de 75 milhões de dólares junto à SEC, a SEC, e as autoridades suíças de 30 milhões de francos suíços. No acumulado do ano, já foram 67 milhões de reais, numa obrigação total de 3 bilhões, de aproximadamente 3 bilhões e 100 milhões de reais. A taxa de frequência de acidentes no período com e sem afastamento, por milhão de homem-hora trabalhado, considerando integrantes parceiros, foi de 1,07 no trimestre, 11% inferior ao segundo trimestre de 2016. Seguindo para o slide número 9, a gente mostra os principais impactos no EBITDA da companhia em relação ao segundo trimestre de 2016. O segundo trimestre de 2016 atingiu um EBITDA de 858 milhões de dólares, houve um acréscimo para 945 milhões de dólares no segundo trimestre de 2017, muito em função de maiores volumes, um volume maior de vendas no seu consolidado, bastante impactado pelo aumento da produção no México, e o ganho de capital no montante de 88 milhões de dólares, referente à conclusão da venda da Fuente, o que ocorreu em abril. Seguindo para o slide número 10, a gente mostra o perfil de alavancagem na companhia. A companhia fechou com uma dívida líquida de 5,2 bilhões de dólares, bastante em linha com o trimestre anterior, com prazo médio de repagamento de 17 anos, e um saldo de caixa nesse período de 2,3 bilhões de dólares, 923 milhões de dólares aplicados em dólares e 1,4 bilhões de dólares aplicados em reais. O prazo de amortização da dívida é de 17 anos, com perfil bastante confortável vis-à-vis da geração de caixa e vis-à-vis o saldo de caixa da companhia. Seguindo para o slide número 11, a gente mostra os investimentos no acumulado do ano. No acumulado do ano, a companhia atingiu um nível de investimento de 701 milhões de reais. Boa parte desses investimentos aqui no Brasil, 585 no Brasil, 109 nos Estados Unidos e Europa, e um pequeno volume de investimentos de manutenção de 7 milhões de reais no México. Do volume investido no Brasil, 585 milhões de reais, 59 milhões refere-se ao projeto de diversificação de matéria-prima no cracker da Bahia, que já atingiu 65% do progresso físico. O projeto da nova planta de PP nos Estados Unidos, que foi aprovado em junho pelo Conselho de Administração da companhia, é uma nova planta de polipropileno que vai estar situada no site de La Porte, no estado norte-americano do Texas, que tem investimento aprovado de até 875 milhões de dólares, com uma capacidade de 450 mil toneladas por ano e uma previsão de partida para 2020. E esse investimento está em linha com a estratégia de diversificação de matéria-prima e expansão geográfica nas Américas, além de reforçar a posição de liderança em polipropileno da Braskem nos Estados Unidos. Esse investimento já consumiu no acumulado do ano 55 milhões de reais. Seguindo para o slide número 13, a gente mostra um pouco a evolução da expectativa de ações de capacidade pela consultoria. Então, no quarto trimestre de 2016, para 2017, se esperava que entrasse 2,5 milhões de toneladas de novas capacidades, 7,5 milhões de toneladas. Já no primeiro trimestre de 2017, as companhias revisaram em 9% para baixo esse perfil de novas entradas de capacidade, de 7,5 para 6,8, e agora no segundo trimestre de 2017, essa revisão caiu ainda mais 2%, e a expectativa é que em 2017 entre 6,7 milhões de toneladas. Houve uma revisão bastante importante nas entradas de capacidade previstas na região da Índia e China, com manutenção da expectativa de entrada de capacidade nos Estados Unidos e na América do Norte. Seguindo para o lado direito do slide número 13, a gente mostra o spread PE-NAFTA bastante em linha no realizado, com um aumento leve de 3%, e a expectativa é que haja para 2017, uma redução ainda de 2% em função dessas novas entradas de operação, principalmente nos Estados Unidos. Seguindo para o slide número 14, a gente dá uma visão aí da expectativa do segundo semestre comparativamente com o primeiro semestre de 2017, seguindo um pouco essa visão por região, começando pelo Brasil. Expectativa: no Brasil a gente teve um primeiro semestre bastante positivo, o mercado crescendo 4% em resinas petroquímicas. A expectativa para o segundo semestre é um mercado ainda em crescimento, mas talvez um crescimento um pouco menor do que 4%. A gente espera que o mercado petroquímico no Brasil de resinas cresça em torno de 2% a 3% no ano. Então, a expectativa é que o crescimento no segundo semestre seja um pouco menor do que o que cresceu, o mercado brasileiro aqui no primeiro semestre. Na parte de spread, a gente teve spread bastante positivo em ET, CE, e principalmente petroquímicos básicos no primeiro semestre. A expectativa é que em polipropileno, seja polipropileno, se mantenha em níveis bastante saudáveis no segundo semestre. Com as entradas de capacidade nos Estados Unidos, é provável que o spread internacional de PE caia, afetando o spread aqui no Brasil. Em PVC, espera uma recuperação gradual do spread no segundo semestre, e petroquímicos básicos, uma redução no segundo semestre em relação ao primeiro semestre, muito em função do comportamento atípico dos spreads, atipicamente positivo no primeiro semestre, enquanto a liquidez voltando a um patamar mais de normalidade, mais menor no segundo semestre em relação ao primeiro semestre. Esperamos uma situação de manutenção do câmbio no segundo semestre, mas no campo geral, o EBITDA no Brasil deve ser menor no segundo semestre em relação ao primeiro semestre. Essa é a nossa expectativa em função dessas principais variáveis. Na Europa, do ponto de vista dos Estados Unidos, do ponto de vista de demanda, a gente vê o segundo semestre bastante em linha com o atingido no primeiro semestre. Na parte de spread, a expectativa é que haja uma recuperação gradual do spread de polipropileno, principalmente nos Estados Unidos. O spread ele teve uma retração importante no primeiro semestre. Espero que esse spread nos Estados Unidos, em polipropileno, ele melhora. E aí o EBITDA deve ficar bastante em linha no segundo semestre em relação ao primeiro semestre de 2017. No México, o volume para o mercado interno, a demanda bastante saudável no segundo semestre, igualmente ao que foi no primeiro semestre. Isso vai permitir que a companhia cada vez aloque um volume maior de produto no mercado doméstico, lembrando que no segundo trimestre de 2017 já colocamos mais de 50% do volume produzido no mercado mexicano. Os spreads petroquímicos, e aí estamos falando de polietileno, devem ficar menores em função das entradas de capacidade na região dos Estados Unidos, deve afetar um pouco o preço do polietileno no segundo semestre, comparativamente com o primeiro semestre de 2017. Seguindo para o slide número 15, as concentrações da companhia, o foco na eficiência operacional e comercial, né, a primeira concentração focada em competitividade, produtividade e competitividade, a segunda concentração em diversificação de matéria-prima, com o aumento da participação do gás no perfil de matéria-prima, a terceira concentração está em diversificação geográfica, com ampliação da presença global, com ganho de escala, com foco principalmente em polietileno e polipropileno, e a base para a condução do negócio da companhia está em reputação e governança, então fortalecer a imagem e a reputação da Braskem é uma das concentrações da companhia nesse ano. Obrigado a todos. Passamos agora para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem da senhora Júlia Zenda, da UBS. Por favor, senhora Júlia, pode prosseguir.
Oi, pessoal. Obrigada pelo call. Obrigada, Pedro. Tem alguns pontinhos bem rápidos. Apesar do ano passado ter apresentado o prejuízo líquido, agora que vocês falam que vão levar para o board a questão toda de dividendos e tudo mais, pode-se esperar de que vai vir algum pagamento referente ao ano passado? Ou alguma coisa extraordinária já referente ao primeiro semestre. Aí, minha outra pergunta, em erro que vocês colocaram no slide 14 e com base já que vocês podem ter sensibilidade de julho, talvez um pouco de agosto, vocês têm alguma cor de demanda de resina para o mercado doméstico na segunda metade do ano? Como é que está se comportando comparado ao primeiro semestre? E última pergunta, vocês mencionaram que teve um problema no fornecimento de gás no México. Aí eu queria saber se já voltou ao normal e se isso tem alguma relação com aquele problema que você falou da Pemex. E aí, em paralelo, o que a gente pode esperar de nível de utilização para o segundo semestre? Obrigada.
Boa tarde, Júlia. Boa tarde a todos. É a Musa falando. Com relação a dividendos, os resultados do ano passado foram um prejuízo, portanto, distribuição de dividendos em relação ao resultado do ano passado não cabe. Nós temos ainda um valor na reserva de lucros acumulado que vem de anos anteriores e o primeiro semestre aproxima de cerca de mais 3 bilhões de reais de resultado. A questão de pagamento extraordinário de dividendos é algo que se encontre relevante, será discutida com o conselho para sugestão aos acionistas. Com relação à demanda no Brasil, a visão para o ano segue na mesma linha do que a gente vinha esperando, um crescimento entre 2% a 3% para o ano como um todo em relação a 2016. O primeiro trimestre foi uma surpresa positiva na demanda, no segundo tri alguns setores já se arrefeceram um pouco, mas a gente vê no finzinho do segundo tri e já no começo do primeiro tri as coisas voltando para o patamar que a gente estava vendo e que dá o conforto dessa expectativa de 2% a 3% de crescimento na demanda para o ano todo. E a terceira pergunta com relação ao fornecimento de etano no México foi uma série de pequenos incidentes operacionais por parte da Pemex. A situação já está se revertendo. A expectativa é que para o resto do ano a gente não tenha a combinação de alguns pequenos problemas operacionais ou oportunidades para trabalhar em melhorias que foram identificadas depois de rodarmos o complexo a uma taxa de pressão bastante alta aí desde fim de novembro, rodando em 4, 5, 6 meses com uma taxa muito alta. Aprendemos algumas oportunidades de melhoria, isso foi executado e começou a ser executado no segundo trimestre. E calhou de ao mesmo tempo, ter pequenos problemas operacionais no fornecimento por parte da Pemex, que, como eu disse, já estão se revertendo e a expectativa é que a gente volte a taxas mais próximas do esperado no terceiro trimestre, no segundo semestre como um todo.
Tá ótimo, obrigada.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Levato, do Banco Santander. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir.
Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Pedro, Rosana. Tem algumas perguntas. Voltando ao projeto do México, né? Dado que foi um problema da Pemex, existe alguma penalidade que vocês podem cobrar da Pemex, dado que vocês tiveram que rodar numa capacidade bem abaixo do que acho que todo mundo imaginava? Minha segunda pergunta, em relação à demanda, o Fernando mencionou que no segundo trimestre houve um arrefecimento, um pouco de demanda de alguns setores que vinham retomando no primeiro trimestre. Se você pudesse especificar, dar algum color melhor de quais setores seriam esses. E minha terceira pergunta é relacionada à expansão que vocês anunciaram nos Estados Unidos. Acho que inicialmente, eu mesmo imaginava, e acho que pegando algumas informações públicas, que o CAPEX seria em torno de $1.000 a $1.200 por tonelada, e entre um milhão e 1.200 por tonelada, e veio um pouco acima disso, né? Assim, o que esse CAPEX já inclui capital de giro da planta, ou eventualmente a gente corre um risco de ver um estouro de CAPEX que nem teve no México? Obrigado.
Obrigado, Gustavo. Com relação ao contrato do México, o contrato tem previsões de pagamento de penalidade, tanto no caso se a Braskem não tomar, ou seja, em take-or-pay, ou se a Pemex não entregar o etano em delivery-or-pay. Mas essas cláusulas de delivery-or-pay têm provisões para um catch-up, uma recuperação nos meses subsequentes. Então, a questão se vamos ou não ter um pagamento de penalidade por parte da Pemex vai depender um pouco do desempenho nos próximos meses. Assim que isso se confirmar para um lado ou para o outro, será contabilizado e, portanto, comunicado. Com relação à demanda no Brasil, dando um pouco mais de detalhes, a gente teve, de modo geral, no começo do ano para cá, todos os setores com sinais positivos no primeiro trimestre. Com os eventos de abril, a gente viu um arrefecimento da demanda de alguns setores que já começam a dar demonstrações de recuperação na linha do que a gente vinha vendo aí na virada do ano, com talvez com uma exceção, que é o setor de construção civil, que teve um primeiro tri muito positivo em relação às expectativas, ainda num patamar bastante deprimido de demanda. Mas o primeiro tri foi um momento onde o investimento formiguinha, né, pequenas reformas, teve um salto importante que surpreendeu aos nossos clientes todos na cadeia de PVC, por exemplo. Mas esse setor, depois dos eventos aí de abril, voltou ao patamar mais deprimido e não tem ainda claros sinais de recuperação do varejo, do consumo em Fermidinha, que tem impacto mais fácil. A boa notícia no setor de construção é que a gente começa a ver as construtoras, as imobiliárias, começando a falar de projetos, começando a falar de novos empreendimentos. Isso vai acabar trazendo a volta da demanda para nós também, mas isso tipicamente demora um pouco mais para bater na demanda. Do lado positivo, o setor do agronegócio continua muito forte, com expectativa de safra recorde esse ano, e, portanto, todos os produtos nossos que vão para essa cadeia têm tido uma demanda muito positiva. E outro destaque também, até um pouco surpreendente, tem sido o mercado automobilístico, com aumento de produção de mais de 20% em relação ao primeiro semestre do ano passado, muito pelo aumento expressivo de exportação que eles têm conseguido, numa combinação de câmbio mais favorável e esforços por parte das montadoras de rodar as plantas mais cheias e buscar mercado fora do Brasil. Acho que são esses três destaques que eu daria. Com relação ao investimento nos Estados Unidos, esse investimento comunicado de até 675 milhões de dólares é um investimento que inclui todo o CAPEX e contingências. Portanto, é importante fazer essa comparação. Primeiro, é até 675 milhões de dólares, inclui as contingências. O investimento de capital de giro, por ser uma planta adicional numa operação já em andamento, é proporcionalmente pequeno em relação a começar do zero, como era o caso do México. Outro elemento para se levar em consideração é que o mercado de construção nos Estados Unidos está saindo de uma onda muito forte de construção, com, portanto, impacto nos custos de produção, mas na nossa ótica, esse investimento anunciado de até 675 milhões de dólares faz com que o retorno esperado do projeto seja bastante interessante. Nós estamos bastante confortáveis com esse número de investimento máximo que foi comunicado.
Está claro, Fernando. Só um follow-up em relação ao projeto México. Dado essa retomada do crescimento da Pemex de externo, qual que é a taxa de utilização que seria razoável considerar para o segundo semestre inteiro, acima de 90 ou um patamar um pouco abaixo disso?
Se a gente olhar aí o primeiro semestre, a gente rodou na média entre o primeiro e o segundo, na faixa de 90. É uma taxa de utilização para um complexo novo muito razoável. Os nossos complexos no Brasil rodaram aí no segundo tri a 93%. Então, acho que essa faixa aí de 90% a 93% é um bom indicador do nível de performance que se espera de um complexo que é novo, que ainda tem uma série de aprendizados que nós vamos implantar e outros aprendizados que vamos aprender aí nos próximos meses, quando a gente vai testando os limites das várias plantas. Mas é um processo que tem um processo normal de ventar. Eu diria que o resultado do primeiro trimestre foi excepcional, né? A gente, logo no começo, se assistindo um trimestre onde basicamente tudo deu certo, não é muito comum nesse tipo de projeto, ficamos muito felizes com isso, obviamente. Cria uma expectativa para todos de que isso vai ser repetido, que não é muito natural, dada a complexidade e a natureza desse tipo de projeto.
Tá claro, Fernando. Muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Gouveia, do Bradesco BBI. Por favor, senhor Felipe, pode prosseguir.
Obrigado pela pergunta, boa tarde a todos. Dois pontos do nosso lado. A primeira, com relação a uma notícia que ficou na imprensa nas últimas duas semanas, relacionada a uma possível reorganização societária e listagem das ações da Braskem nos Estados Unidos. Acho que ele entendeu um pouco mais se na cabeça do Megan isso faz sentido e que, de fato, a empresa teria a ganhar com isso. A gente tem algumas possíveis soluções que traria de valor para a empresa, mas eu queria saber um pouco na cabeça de vocês se isso realmente é uma discussão que acontece e quais seriam, de fato, alavancas de valor caso esse evento ocorresse. E uma segunda pergunta, mais já estava registrado, a primeira coisa que eu aplaudi de vocês nos três trimestres, ela teve uma mudança considerável, então eu tinha assistido nesse trimestre uma queda de mais ou menos R$1 bilhão de working capital. Como que a gente deveria olhar esse número para frente? A gente deve esperar uma mudança ainda com relação ao giro nesse mesmo patamar ou acho que a mudança foi feita nos três trimestres e agora seria algo mais estável? Obrigado.
Boa tarde, Felipe. Interessando a sua primeira pergunta, eu acho que tem dois componentes que eu quero destacar. Primeiro, houve um anúncio por parte de Petrobras e Odebrecht, que são signatários de um acordo acionista com relação à Braskem, e que eles iniciaram um diálogo sobre uma revisão do acordo acionista na busca de mudanças que gerariam a criação de valor para todos os acionistas através da melhoria da governança. Esse é um fato concreto comunicado ao mercado, que é um diálogo que acontece entre Petrobras e Odebrecht e a participação da Braskem é, eu diria, acessória no sentido de que a Braskem é signatária por ser o objeto do acordo acionista, mas nós não estamos envolvidos nessa discussão. Seremos envolvidos muito provavelmente no momento adequado, muito provavelmente uma vez os dois tenham se entendido, os dois sócios tenham se entendido para que a gente possa fazer a nossa análise e estar confortável em assinar o acordo de assumir. Isso gerou uma série de especulações sobre o que quer dizer criar valor para todos os acionistas, houve algumas menções à questão de redemissificação, de listagem. Primeiro, eu queria relembrar a todos que a Braskem já é listada através da EBR nos Estados Unidos, 7% do nosso capital já está lá. Esse número vem aumentando ao longo dos anos. A participação nossa no mercado acionário de investimentos nos Estados Unidos já é uma realidade. A questão de redomiciliação, na linha da pergunta de Paulo João do Mendes, é um tema que, entre outras alternativas, é uma possibilidade entre uma série de outras alternativas que traz uma série de complexidades justamente nessa questão de qual é o real benefício e qual é a real captura de valor que isso poderia trazer. Não tem nada de concreto que a gente possa compartilhar com vocês, né, nesse sentido, porque, como eu disse, buscar alternativas de criação de valor para a Braskem é um mandato contínuo da gestão. Nós estamos olhando todas as alternativas, como, por exemplo, a planta de PP nos Estados Unidos, que recebemos o apoio do conselho em junho para a execução dessa ação, mas não temos nada de concreto nessas dimensões. Com relação ao capital de giro, é uma conta que tem uma dinâmica específica, onde, à medida que a situação de alavancagem da companhia melhorou nos últimos anos, nós podemos agora fazer uma gestão dessa conta mais no fine-tuning, fazendo escolhas, e foi um pouco o que eu falei no primeiro trimestre, numa gestão do trade-off aí, gestão de caixa, investimento no capital de giro, para buscar os melhores retornos para a companhia. Indo para frente, eu acho que nós vamos continuar nessa boa gestão do capital de giro na conta fornecedor, conta cliente e conta estoque. buscando as boas oportunidades. O mercado é bastante dinâmico, nós vamos seguir buscando essas boas oportunidades. A evolução de preços acaba tendo até uma contribuição importante para isso. Então, enfim, projetar para frente também depende de que acontece com preços, o que acontece com o preço de produto vendido, com o preço das matérias-primas. Então, é importante que vocês incorporem isso na área de vocês. Um outro elemento que eu não sei como cada um de vocês está fazendo análise, mas na conta de capital de giro acaba entrando a parcela pagada da penalidade esse desembolso para o ano de 2017 já foi feito, então ele não tem impacto de pagamento de penalidade no fluxo de caixa da companhia até o ano que vem. Então, eu queria dizer sobre essa coisa aí.
Perfeito, está claro. Muito obrigado.
A nossa próxima pergunta vem da senhora Fernanda Cunha, do CIT. Por favor, senhora Fernanda, pode prosseguir.
Boa tarde a todos, parabéns pelo resultado. A minha primeira pergunta, eu queria entender um pouco como é que está a composição de suprimentos de massa entre a porção que vocês compram na Petrobras e o que vocês estão importando. Pelo que a gente tem visto nos dados, nesse primeiro semestre, o volume comprado da Petrobras caiu, enquanto as importações aumentaram. Então, queria entender um pouco como é que foi essa tendência, se foi uma janela, ou se é algo que vocês estão mesmo, um mix de fornecedores, vocês estão mesmo pensando em mudar daqui para frente. E se você também puder comentar como isso impactou o seu capital de giro. Tá? A minha segunda pergunta... vocês até já comentaram um pouco aí na apresentação com relação aos spreads de PE nos próximos trimestres. Eu queria entender, frente à nova capacidade global e essa nova mudança na China com relação a banir importação de plásticos utilizados para reciclagem, como que a gente pode entender que essa demanda também, possivelmente adicional, da China, como que isso vai impactar os spreads de PE daqui para frente? Assim, ficou claro que devem reduzir, mas eu queria entender, versus aquele número que o IHS publica, que é mais ou menos aí 16% a 20% de 2018 versus a 2016, como que a gente pode entender se esses spreads podem ou não melhorar, né? Ou seja, a queda pode ser menor do que 15% a 20%. É isso, obrigada.
Boa tarde, Fernanda. Falando sobre NASA e construindo na resposta... a pergunta anterior, nós estamos fazendo uma gestão muito, muito detalhada dessas contas, dessas compras. No caso da NASA, no primeiro semestre, nós tomamos algumas decisões que levaram no primeiro semestre, proporcionalmente, nós compramos um pouco menos da Petrobras e importamos mais. Isso é bastante em função de questões de prazo, de disponibilidade, de preço, mas também de qualidade, né? Em função, a nafta, apesar de ser uma commodity, ela tem padrões de qualidade bastante diferentes entre si, entre as várias fontes, e a produção de petroquímicos no cracker varia substancialmente de uma nafta para outra no ponto de vista dos coprodutos. Tem nafta que produz mais butadieno, tem nafta que produz menos butadieno. Essa gestão do fluxo de matéria-prima leva em conta não só as questões do preço, disponibilidade, prazo de pagamento, de crédito na conta da nafta, mas também a qualidade da nafta e o portfólio de produtos que isso vai gerar para nós, em função das expectativas dos spreads desses outros produtos. Então, momentaneamente, isso pode levar a nós importarmos menos, importarmos mais, vai ser um processo contínuo de gestão que vamos fazendo desse tema. Com relação aos spreads de polietileno, eu acho que tem alguns elementos importantes aqui nessa equação. Primeiro, tem um aumento de capacidade expressivo na América do Norte, a primeira delas sendo o nosso projeto no México, que vai impactar os spreads mundialmente, especialmente na região, dado esse aumento de capacidade. Tendo dito isso, se nós olharmos a evolução das expectativas e a evolução dos projetos, a gente vê que os projetos na América do Norte vêm, de modo geral, sofrendo algum tipo de atraso e ou revisão de data de partida, o que tem espalhado essa entrada de capacidade e, portanto, a expectativa hoje, de modo geral, diria, da indústria, é que o impacto vindo do aumento de capacidade será menos expressivo do que se esperava antigamente, há cerca de 6 meses, 12, especialmente se comparar a 1 ano e meio, 2 atrás, a expectativa é de uma entrada mais suave, portanto, com um impacto menor para os spreads. Por outro lado, os investimentos na China e os outros movimentos na China, como, por exemplo, essa previsão de importação de resíduos, de lixo, para a futura reciclagem dentro do mercado chinês, que não é só de plástico, é um banimento mais abrangente desse conceito de a China ser o reciclador do mundo, tem um potencial de ter um impacto, positivo na demanda, que é mais um elemento que contribui para a suavização dessa queda. Por último, no impacto para a Braskem, é importante avaliar o que vai acontecer com o custo da nafta e a competitividade da cadeia nafta polietileno em relação ao etano polietileno, que é o aumento relevante de capacidade. E a gente tem visto a nafta em patamares bastante estáveis, seguindo o petróleo, com alguns analistas já começando a falar que o petróleo tem até um pequeno viés de baixa aí para os meses para frente. O que reforça a nossa competitividade relativa e é mais um atenuador para essa queda de spread, que, dado o volume de produto, é difícil imaginar que ela não aconteça. Mas a minha expectativa pessoal é de que essa queda seja mais suave do que anteriormente antecipado, e a gente já começa a ver os consultores e a IHS incluso começando a fazer essas revisões nas suas projeções.
Ok, muito obrigada, ficou muito claro.
Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. E para retirar a pergunta da fila, basta digitar asterisco 2. A nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Levato, do Banco Santander. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir.
Oi, Fernando, só tenho uma pergunta rápida. No segundo semestre, quais paradas de manutenção que estão programadas aí na Braskem? Obrigado.
Nós temos uma parada importante na planta de Duque de Caxias, o Tracker e as plantas do IPE, que é a primeira grande parada desde a construção da planta, a partir da planta lá atrás, em 2006, 2007. É uma parada de um pouco mais de 30 dias, que está em andamento, já deve estar aí no seu primeiro terço completo hoje. Então, isso vai impactar de forma significativa os resultados do segundo trimestre, dado o volume e a competitividade dessa planta. Acho que, de modo geral, essa é a parada relevante. Algumas plantas de polímeros, elas também têm pequenas paradas, mas aí questão de poucos dias, nada que tenha impacto significativo fora do normal.
É claro, obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Santos, do Banco JP Morgan. Por favor, senhor Felipe, pode prosseguir.
Fernando, boa tarde. É uma pergunta simples. Deixa eu perguntar durante o call sobre expectativas de fluxo de empresa de idade, primeiro semestre, um pouco para o ano que vem. Especificamente, em termos de fluxo de caixa, eu imagino que no primeiro semestre teve uma grande concentração de despesas, fornecedores, multa. Olhando para frente, como é que a expectativa ficou para vocês, dado que o cenário não tão forte igual foi o primeiro tri, dependendo da resina, mas também não está tão ruim como você mesmo disse, no caso de polietileno, de pipenda, com margem saudável, etc. Como é que a gente pode pensar em termos de fluxo de caixa a empresa para esse semestre e talvez, quem sabe, a gente dá uma ideia para 2018? Obrigado.
Primeiro, vocês sabem que nós não damos guidance, então eu vou falar mais conceitualmente com relação aos elementos que você mencionou e relembrar alguns fatos importantes nessa questão do fluxo de caixa. Primeiro, no primeiro semestre nós tivemos a conclusão da venda da Conte, que o recebimento por conta do pagamento por parte da GTM pelo ativo. No segundo semestre, nós vamos ter a conclusão da compra do Cepreu. Então, no primeiro semestre, a gente tem uma desmobilização e no segundo semestre, nós vamos ter um investimento através dessa aquisição. Segundo, a questão de penalidades, como eu disse, nós já pagamos todas as penalidades, mas é importante relembrar que uma parte importante disso foi a primeira parcela para as autoridades brasileiras, foi realizado no mês de julho, no valor de 760 milhões de reais, por volta de 760 milhões de reais, então isso vai impactar o fluxo de caixa do segundo semestre. E com relação aos dados operacionais, a gente vem tendo bons resultados operacionais. Os spreads têm se mantido bastante saudáveis, mas o primeiro semestre foi o primeiro trimestre foi um trimestre de spreads excepcionalmente bom em função de alguns produtos como butadieno, propeno, benzeno, que tiveram resultados bastante fortes. Então a gestão do fluxo de caixa leva tudo isso em conta. A gestão do capital de giro, como eu mencionei já em várias perguntas antes, é feita dentro desse contexto, visto que nós temos um programa de investimentos de capex regular e está na faixa de 1,8 bilhões de reais para 2017, e com a aprovação do projeto nos Estados Unidos, a gente começa um patamar de desembolso para esse projeto. Já esse ano, esse patamar está sendo revisitado pela equipe do projeto, depois da aprovação, do fechamento do contrato do EPC, no meio de discussões de soluções de financiamento do projeto. Ainda estamos refinando qual vai ser o desembolso esse ano versus os anos seguintes. E além dos outros elementos que eu mencionei, então, esses são elementos para a gente levar em conta nessa projeção de fluxo de caixa. Do ponto de vista de spread, como eu disse, a gente vem tendo spreads saudáveis e as expectativas é que eles continuem saudáveis, com a exceção, com o cuidado de que os spreads na cadeia ETN polietileno vão sofrer pressão de declínio, ainda, claro, patamares bastante saudáveis de rentabilidade, mas em relação ao passado recente, nós devemos ter compressão desses spreads. Então, todos esses elementos vão se combinar no resultado final de caixa. A situação da companhia é bastante confortável do ponto de vista de alavancagem e de posição de caixa. Nós vamos gerenciar isso e gerenciar os vários elementos na busca da melhor criação de valor para a companhia.
Ótimo. Muito obrigado.
A nossa próxima pergunta vem da senhora Madalena Costa, da Morgan Stanley. Por favor, senhora Madalena, pode prosseguir.
Oi, Fernando, Pedro, boa tarde. Uma pergunta rápida para mim. Eu gostava de entender quais foram os milestones que falharam para que o Project Finance tivesse que ser reclassificado como curto prazo. E o que precisa de acontecer agora para que possa ser reclassificado de volta para longo prazo? Obrigada.
Boa tarde, Madalena. Como essa é um tema bastante técnico, eu vou pedir para o Pedro Freitas, o nosso CFO, explicar o tema.
Boa tarde, Madalena. O Project Finance ele tem uma característica de que, como ele não tem recurso contra os sponsors do projeto, os bancos acabam colocando uma série de condições para eles conseguirem acompanhar muito de perto tudo que acontece no projeto. Isso inclui os milestones de acompanhamento da evolução do projeto, da construção, da entrada em operação, etc. Existem alguns marcos específicos que, quando houve o atraso lá na entrada em operação esperada em final de 2015 para 2016, esses milestones não foram cumpridos. Então, mais especificamente, tem um que chama Physical Completion, tem um outro que chama Financial Completion, que a gente, quando lê o nome, acha que a conclusão física do projeto, ou a conclusão, a entrada em operação e o começo da geração de caixa do projeto, mas eles têm ali uma série de condições específicas que precisam ser cumpridas. E algumas delas não foram cumpridas na data esperada. Então, em função disso, esses milestones ficaram em aberto e isso gerou uma quebra de covenants do Project Finance. E aí os bancos do Project Finance acabam, pela regra contábil, a gente, né, a Braskem e Deza, teve que classificar esse passivo, né, essa obrigação no curto prazo. A forma de resolver isso era um diálogo com os bancos, a gente conseguiu waivers para essas quebras de covenant. E com isso, a gente volta a classificar no longo prazo. O diálogo com os bancos já começou, existia uma pendência que era justamente a publicação do balanço auditado. A gente vem fazendo todos os pagamentos de dívida, né, das obrigações do Project Finance em dia. O diálogo com os bancos é muito bom, então estamos seguindo ali para recapitular. Temos o cronograma original de pagamento sendo cumprido, temos um diálogo muito positivo com os bancos, e eles tinham colocado como condição para discutir o waiver a publicação do balanço auditado que a gente fez ontem. Então agora a gente entende que tem todas as condições para voltar a discutir os waivers com os bancos. E aí,
para adicionar uma coisa, essas falhas em atendimento mais fundos são surpresa para os lenders, eles estão acompanhando isso de muito perto, a estrutura do Project Finance leva a isso, então não é nenhuma surpresa para mim, para o consórcio de bancos. Esse é um tema que vem sendo discutido pela equipe do projeto com o pool de bancos desde o ano passado, quando já se percebeu que, do ponto de vista de cronograma físico, nós teríamos atrasos e esse diálogo de gestão disso não é algo que está acontecendo nos últimos dias, ele vai acontecendo há muitos meses. É mais uma questão, como o Pedro disse agora, uma questão técnica e não fechamento do balanço.
É uma questão da norma contábil, né? O que na prática deve acontecer é o fundo de pagamento vai continuar seguindo o cronograma original. Então, a nossa expectativa é que se mantenha todo o fundo de pagamento como definido originalmente no programa. Se você olhar a nota que está publicada no balanço e no IPR, você vai ver que ali tem o disclosure do cronograma original. A gente acredita que esse, na prática, é o que vai acontecer.
Pai, muito obrigada.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para os palestrantes para suas considerações finais.
Bom, eu gostaria de agradecer a todos na participação do call e pelas perguntas. E, para encerrar, eu queria aproveitar, porque esse é um dia muito especial para nós. A Braskem hoje está celebrando 15 anos de existência. É uma feliz coincidência da gente estar aí publicando o balanço ontem, o segundo trimestre ontem, e estar falando com vocês hoje, né, nessa data especial para nós. É uma data duplamente especial, porque também é uma oportunidade para a Braskem marcar uma transição importante, né, dos primeiros 15 anos, onde tivemos alguns ciclos importantes de evolução da companhia, desde a sua formação em 2002, através da fusão de alguns ativos desintegrados no Brasil, a consolidação que se seguiu a isso do mercado brasileiro, depois a fase de expansão, e com a partir da estabilização do México, a partir da planta de UTEC nos Estados Unidos, a gente encerra esse ciclo e estamos agora prontos para seguir a nossa jornada no novo ciclo de crescimento no Brasil e nos outros países onde atuamos. Então, estamos aproveitando essa data celebrativa do dia 15, dos 15 anos, dia 16 de agosto, para comunicar ao mercado e presentear a Braskem com uma atualização e uma renovação da nossa marca, do nosso posicionamento de marca. Vocês devem ter reparado aí uma nova identidade visual, mas essa identidade visual é apenas um dos elementos desse reposicionamento, onde nós estamos buscando deixar mais claro para toda a sociedade, para os nossos clientes, fornecedores, acionistas, parceiros, os valores da Braskem, o que realmente está no nosso DNA, que está muito ligado com crescimento, com nos desafiarmos continuamente a buscar novas soluções, a sermos criativos e fazer tudo isso através das pessoas, os nossos integrantes, os nossos parceiros, as relações humanas, buscando entregar para a sociedade as soluções sustentáveis a partir da química e do plástico. É um momento especial na nossa história e eu tenho certeza que nos próximos trimestres nós vamos seguir falando dos bons resultados operacionais, dos bons resultados financeiros, mas também da evolução dessa estratégia que tem tido muito sucesso até agora e que eu tenho certeza que vai nos levar para mais 15, mais 30, mais 45 anos de sucesso. Obrigado a todos e até o próximo trimestre.
Obrigado. A teleconferência de resultados da Braskem está encerrada. Desconectem suas linhas e tenham uma boa tarde.